O comerciante francês acompanha a multidão de famintos em direção ao Palácio de Versalhes. Eles exigem que o rei alimente o seu povo.
O padre se assusta com a turba armada que se aproxima. Ele é puxado de sua carruagem e atacado pelos revolucionários.
O que causou a Revolução Francesa? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
A França, bem no finalzinho do século XVIII, no finalzinho mesmo, ainda estava vivendo um regime político que a gente conhece como Antigo Regime. E embora esse já não fosse mais um momento de feudalismo, como a gente vai mostrar aqui, já era pós-feudalismo, você ainda tinha uma estrutura social parecida com o que acontecia lá. Você tinha a figura de um rei, aquele cara que era o cara que mandava tudo, tinha todo o poder. Você tinha uma nobreza que girava ao redor dele. Tinha um clero ali composto principalmente pelos religiosos, pela figura da Igreja Católica, e você tinha a grande massa dos trabalhadores, camponeses, operários na cidade, né? Então era uma estrutura ainda um pouco parecida com a feudal.
E uma das divisões que a gente faz, né, é de Idade Média e Moderna, né? É só uma forma da gente separar assuntos, né? Porque não funciona assim.
Facilitar o estudo, né?
pra facilitar o estudo. Não é assim, não. A partir de hoje, nós estamos vivendo uma outra era. Não é assim. Principalmente, para os camponeses, o pessoal do campo, o pessoal do interior, a vida não muda muito por séculos.
É, exatamente.
Né? Então, a gente tá aqui no século XVIII já, no final do século XVIII, mas ainda 80% da economia ali da França é agrícola, o que faz ainda, né, mesmo assim mesmo, depois de alguns séculos, a França dessa época se parecer muito com a França medieval, a França feudal. E a semelhança com uma Idade Média não para só aí, não para só na questão camponesa, né? Ainda existe uma divisão dentro do governo da França que lembra muito, né, essa era passada, vamos dizer assim, essa época do feudalismo. É que a gente tem uma divisão dentro desse governo que é chamado de três estados, né? Lógico que o rei era absolutista, né? A gente está falando aqui da época do Luís XVI, mas ele tinha esses três estados que, vamos dizer, assessoravam ele quando era necessário. O primeiro estado é o clero. A gente já viu isso aí, né? A gente já estudou isso justamente quando a gente estudava feudalismo, a gente já via esse papel do clero muito importante, né? São o quê? São os sacerdotes, né? São os padres, os bispos, os arcebispos, a Igreja Católica. O segundo estado é a nobreza. São os nobres, né? São aqueles que nascem com direitos herdados de seus pais de exercer uma certa senhoria sobre terras, né? Justamente nessa figura do senhor feudal, né? Então seriam os condes, os duques, os barões, né? Que são essa alta sociedade da França aí nessa época, não só na França, mas em toda a Europa. O terceiro estado são todos os outros. São os que não são privilegiados.
Você não se enquadra no clero nem na nobreza, e você não é o rei, então você tá no terceiro estado ali. Você é trabalhador. Muito provavelmente você é o trabalhador.
O que é interessante é que esse terceiro estado, ele é chamado também de burguesia. Hoje, quando a gente fala de burguesia, a gente tá falando de gente rica. A gente tá falando da alta sociedade. Não é a mesma burguesia de hoje. Para começar, esse nome de burguês vem de burgo. Burgo é uma forma de defesa, entendeu? Uma construção, vamos dizer, uma fortaleza, né? É uma cidade que é fortalecida, né? Que ela tem muros altos ali para se proteger de ataques. E isso aí ficou muito, muito popular lá na época do rei Alfredo, lá da Inglaterra, lá muitos séculos antes isso. Eu tô falando de século X, entendeu? Lá da época da invasão dos vikings, né, nas Ilhas Britânicas. Então, começaram a se fazer os burgos e isso ficou popular em toda a França. né? A gente tá falando, pô, de sei lá, quase 1000 anos à frente, mas ainda existia essa visão de as pessoas que vivem dentro dessas cidades fortificadas são burgueses. Então não tinha essa ideia de pessoa com dinheiro. Essa palavra, ela vai mudar de significado, ela vai começar a mudar aqui, na Revolução, porque é aqui que o burguês vai começar a ter poder, principalmente por causa do dinheiro. Porque no meio dos burgueses vão ter muitos trabalhadores, entendeu? Muitos camponeses, mas vão ter também muitos artesãos, que nessa época que não tinham dinheiro também, né? Eram trabalhadores também de segunda classe ali, né? Trabalhadores pobres, mas eram artesãos, mas também eram comerciantes. E a gente está vivendo um período em que o mundo está mudando. E os comerciantes estão ganhando cada vez mais poder. Inclusive, alguns comerciantes que ficam ricos, que ganham muito dinheiro, que conseguem muitas posses, começam a fazer parte da nobreza também. Olha aí. Os caras começam até a comprar título de nobreza. Então a gente está vendo um jogo virar e os burgueses estão começando a ganhar poder. Lógico que não são todos, né? Burgueses, como a gente está falando, está englobando aqui todos esses comerciantes endinheirados, mas também aquele pessoalzinho, aquele camponês coitadinho ali, né? Que passava muita vez, passava até fome, né? E a gente vai ver que na França, nessa época, sim, tá tendo muita fome. Por vários motivos. O primeiro deles é a Guerra dos Sete Anos.
E eu já quero deixar o meu protesto desde já. Provavelmente você aí, ouvinte do Resenha Épica, sabe que eu reclamo quando tem uma guerra com um nome tosco, sem graça, sem criatividade desse. Só que, como a gente sempre fala aqui no Resenha, pô, quando uma nação europeia não tá em guerra com alguém, ela tá provavelmente se recuperando de uma guerra, de uma outra guerra, ou ela tá planejando a próxima guerra. Então, realmente, não tem nome suficiente para todas as guerras. E é essa aqui, que vai durar de 1756 a 1763, vai receber esse nome aí sem zero originalidade de Guerra dos Sete Anos. E esse contexto é muito importante porque a gente está trazendo aqui. A França, ela sempre teve uma rivalidade com a Inglaterra, isso aí a gente observa ao longo da história. Sempre teve uma rivalidade com a Inglaterra, elas competiam ali, sempre competiram pela hegemonia, para ver quem é o país, a nação mais influente da Europa. E elas sempre estiveram nesse conflito e agora, nesse momento, vai acontecer novamente. E essa guerra vai se estender para fronteiras além da Europa, né? Vai acontecer, por exemplo, até na América do Norte, naquele contexto Estados Unidos. Vai acontecer também, vão ter conflitos no continente asiático, principalmente na Índia, né? Então isso tudo dentro desse contexto imperialista em que uma nação europeia está tentando tirar terras da outra, né? Sempre visando aquela coisa do vou me dar bem, quero mais comércio, quero mais riqueza, quero explorar mais esse local aqui. E envolveu também outros países, tá? Não foi um conflito só da Inglaterra e da França, não. Envolveu a Prússia, a Áustria, Portugal e a Espanha, por exemplo. E isso vai levar alguns autores, inclusive, a afirmar, né, que isso poderia ser considerado uma Primeira Guerra Mundial, digamos assim, porque ela aconteceu fora das fronteiras. Na verdade, eles usam o termo conflito global, tá? Foi o primeiro conflito global da história, né? Porque aconteceu justamente entre países da Europa, mas em territórios fora da Europa. Isso é bem interessante. Você vai ver também que acontecem batalhas navais, não só batalhas em terra, né? Isso era uma batalha em grande escala, em larga escala entre nações. E no Caribe, por exemplo, você tem batalhas navais entre a Marinha Real Inglesa e a Marinha Espanhola, a Marinha Francesa, e isso tudo é um contexto muito maneiro, porque muitos desses marinheiros, desses capitães de navios, eles, após a guerra, vão se tornar ou piratas ou corsários. Eu sempre vou dar um jeito de falar de pirataria aqui, que eu acho muito interessante. Então, também dentro dessa coisa do Piratas do Caribe, porque lá realmente estavam acontecendo batalhas entre nações europeias, né? Muitos tesouros por aí, provavelmente enterrados no Caribe, porque estavam nesses navios que naufragaram. E essa guerra vai ser muito ruim para a França, porque, óbvio, toda guerra tem alguém que ganha e alguém que perde, né? Algumas fontes elas vão dizer que isso é uma questão meio controversa. Mas o fato é que vai ter um Tratado de Paris após o término da guerra. Eu tô passando meio rápido na guerra aqui, porque, como a gente falou, ó, tem 7 anos, foram vários conflitos, envolveram várias nações. Eu acho que não dá pra ficar esmiuçando aqui trabalhando na guerra. O fato é que essa guerra dos 7 anos, ela vai ser muito ruim pra França, porque ao término dela vai ter um tratado chamado Tratado de Paris. Né? E a França, ela vai sair mais... prejudicada. Eu ia falar a palavra injustiçada, mas não é a palavra injustiçada.
Tadinha da França.
Ela saiu prejudicada porque ela teve que ceder alguns territórios não europeus, obviamente, né? Teve que ceder alguns territórios para Inglaterra e para Espanha. E isso, óbvio, que vai gerar um desgaste colonial, né? Porque quando você tem uma terra ali que você explora, que é uma colônia sua, que você obtém riqueza daquilo ali, você perde, obviamente, você tá perdendo money, tá perdendo ali sua capacidade de obter riqueza daquela terra.
Mas além da Guerra dos 7 anos, existe um outro fator que tá diretamente ligado a ela, que é a independência dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, inclusive, na verdade, eram 13 colônias, né?
Uhum.
Lá na América do Norte. E eles vão fazer uma revolução. Eles vão conseguir a independência deles. Mas por quê, cara? Por que isso acontece? Lógico que é um assunto complexo, mas basicamente a Inglaterra fica com a economia muito fraca.
Uhum. A guerra sai caro pra todo mundo, né? Até pra quem ganha.
Exatamente.
Até pra quem ganha, a guerra sai cara.
Até pra quem ganha.
Uhum.
Então, uma das coisas que eles fizeram pra tentar remediar essa crise foi aumentar os impostos das colônias, das 13 colônias americanas.
Gênio.
O que gerou revolta, né, do pessoal ali das colônias, e eles decidiram, né, que eles iam fazer uma revolução ali, eles iam conseguir a própria independência, né, eles queriam cortar totalmente esses laços, né, essa dominação da Inglaterra, e eles tiveram um aliado.
Uhum.
Nessa luta
contra a Inglaterra.
Curioso
alinhado,
Quem foi lá pra apoiar os Estados Unidos a se livrar da Inglaterra? Chuta. A França. Aí eu te falo. A França perdeu a disputa com a Inglaterra. Aí, pô, já tava ferrada de grana. Eles vão apoiar a independência de uma colônia.
Uhum. Que tá lutando contra uma monarquia.
Um Estado monárquico.
Uhum.
Europeu,
uhum.
Entendeu? Só pra poder esfregar na cara da Inglaterra, só de raiva, entendeu? Eles vão lá, inclusive eles financiam, entendeu? Eles entram com dinheiro, eles apoiam mesmo os Estados Unidos a conseguir a independência. E isso enquanto eles eram um Estado monárquico absolutista.
Uhum.
Então, assim, chega a ser um paradoxo, né? Chega a ser engraçado, porque o rei da França estava apoiando um país que queria ficar livre, inclusive um país que se tornou uma república, enquanto o seu povo estava, né, passando por necessidades e estava sob a sua administração absolutista.
E uma curiosidade é que uma das figuras que participou, que fez esse link, essa aproximação entre as 13 colônias, entre ali os Estados Unidos, que estava se separando, e a nação, a França, foi Benjamin Franklin, que a gente conhece ali como um dos pais fundadores, né? Ele vai viajar pra França.
É o soltador de pipa.
Soltador... Exatamente.
Pipa com uma... Amarrou uma chave no cabrecho da pipa e soltou numa tempestade. Né, para conduzir eletricidade, né? Esse cara aí.
E entrou pra história, olha aí. Entre outras coisas, ele viaja pra França com uma comitiva justamente para solicitar esse apoio. E a França, ela vai ali, os tomadores de decisão, os líderes ali, principalmente na figura do rei, obviamente, que era um absolutista ali, ela vai se convencer, a França vai se convencer a ajudar realmente os Estados Unidos, a ajudar as 13 colônias nessa separação. Primeiro, como você falou, era uma inimiga mortal da Inglaterra, isso por si só já era uma grande motivação, mas vai ter uma derrota britânica muito marcante em Saratoga, lá no território, lá nos Estados Unidos, e aí a França começa, realmente observa ali, pô, tem condição. Vamos ajudar as 13 colônias, vamos ajudar os Estados Unidos contra os britânicos, porque eles estão perdendo. estão tendo batalhas ali, estão tendo os conflitos em que as três colônias, que os separatistas estão se sobressaindo. Então, ela não aposta as fichas de graça assim, né? Ela vê que realmente tem uma chance. E ela vai mandar realmente recursos, suprimentos, armas, munições. Mandam até tropas muito bem treinadas, né? Como a gente sabe, a França estava com constante guerra com várias nações europeias. Então, ela tem muitos soldados veteranos, muitos soldados experientes que vão participar desse conflito lá na Guerra de Separação Americana.
Isso tudo gera uma crise financeira e aliada a outros fatores, como, por exemplo, um grande aumento da população, né? E nos últimos 15 anos, a França tinha dobrado de tamanho, assim, de quantidade de habitantes, né, que eu digo, aliado ali à Revolução Industrial, que estava iniciando também. Muitas pessoas saem dos campos e vão em direção às cidades, que faz elas ficarem muito populosas, né? Então a taxa de desemprego é muito grande, muita gente passando necessidade. Existe um problema climático. A gente passa por uma fase ali de muito frio, entendeu? Que atrapalha a colheita, principalmente do trigo. Então tem pouco pão, o pão é mais caro, entendeu? Porque se tem pouco trigo, tem pouca farinha, pouco pão, tudo fica mais caro. Muita gente para comer, pouco pão. Então o pão vai ser mais caro. Então tudo isso, aliado, vai gerar fome, vai gerar miséria. A França estava devendo muito. Ao mesmo tempo, a corte estava gastando demais. A gente já viu em vários filmes e séries, tem até uma série sobre Versalhes, né? A gente já viu aquele palácio gigantesco, uhum, né? Que era o lugar, né? Abrigava uma corte cheia de nobres, todos eles sendo sustentados pelo Estado, né? E o que é mais triste, né? O que é mais revoltante é que esse pessoal tava dando essas festas, tava gastando isso tudo enquanto a população tava passando fome e eles nem sequer pagavam impostos.
Cara, eu concordo que nobre, nesse contexto aí, na França no final do século XVIII, eu concordo que eles não tinham que pagar imposto, não. Sabe por quê?
Nossa.
Brincadeira, não é que eu concorde, não. Eu só queria
olha
chamar
aí,
sua
vocês
atenção.
Vocês estão ouvindo isso?
Eu só queria chamar
vocês
sua atenção.
Vocês estão ouvindo isso?
Mas, cara, como é que o nobre vai pagar imposto se ele não trabalha? É esse ponto que eu queria deixar. Entendeu? O trabalho dele era... A gente já falou
Bruno
isso.
Bruno Campos, o defensor do nobre isento de imposto. Olha
aí,
só, gente.
Agora que eu
depois capturei, fica reclamando. Quando eu denuncio os ideais malignos desse ser humano aqui, vem gente, já vieram reclamar comigo. Nosso querido Pedro Rodrigues, o Kepa Drogzer, ele veio chegar pra mim. Pô, cara, reparei que todo episódio você interrompe o Bruno
novamente
pra
agora,
fazer uma crítica. Como não... Eu te pergunto, meu amigo Kepa, como não criticar um ser humano desses?
E agora que eu
depois
consegui...
Depois de sair, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião.
Ah, peraí. E agora que eu consegui atrair a atenção de vocês, né? Eu queria justamente trazer esse ponto com outro episódio em que a gente fala sobre Luís XIV, o Rei Sol, tá? Algumas décadas antes desse contexto aqui que a gente tá trazendo. Esse cara, ele vai se rodear de nobres. Ele é a figura principal por criar esse Palácio de Versalhes e ter uma nobreza em volta dele ali. Mas por que eu tô falando isso? Porque justamente essa figura monárquica do rei, essa coisa do mundo girar em torno dele, vai permitir essa moda, digamos assim, de ter um monte de nobre ali em volta dele, que inclusive alguns deles, tem a missão de escovar seus cabelos, de limpar as suas partes íntimas depois de ir ao banheiro, sabe? Assim, é uma coisa bem absurda. E esse cara, ele realmente não trabalha, ele não recebe um salário e, obviamente, ele não vai pagar imposto. Por isso que o nobre não pagava imposto, porque ele não trabalhava, não tinha uma renda ali. E é claro que esses nobres não faziam só isso da vida dele, né? Essa nobreza aliada ao clero, eles prestavam um certo assessoramento pro monarca, que era quem tomava todas as decisões ali. E nesse contexto que a gente está observando aqui, muita fome, muita miséria, muito desgaste econômico, a burguesia, que é realmente ali quem produz, quem paga imposto, está com uma dificuldade, está com escassez de alimento, né? Então toda essa crise vai culminar no rei chamando esses seus assessores, a nobreza ali e o clero, numa assembleia que eles chamam de Assembleia dos Notáveis. Essa assembleia não é exatamente para definir nada, como a gente vai ver, é mais um assessoramento para o rei, realmente. E como eu falei, essa assembleia não vai resolver nada, não vai trazer uma solução para essa crise da fome, essa crise econômica, e aí vai ser necessário que seja feita uma outra.
É convocada a Assembleia dos Estados Gerais. O que isso quer dizer? É justamente uma assembleia dos três estados que a gente já tinha falado aqui, né? Do clero, a nobreza e os burgueses. Então, esse pessoal vai se reunir para decidir uma coisa que o rei não está conseguindo decidir sozinho. Isso era uma coisa que já existia, né? Um tipo de assembleia que já existia, mas que não acontecia há mais de 150 anos. Para vocês verem como a França estava passando por um momento muito difícil.
Para eles cogitarem então, chamar o terceiro estado, né? Que eles achavam que não importava, porque realmente...
Tinha um ministro das finanças nessa época aí que se chamava Jacques Necker. Eu acho que é isso, né? E ele tinha umas ideias que eram meio polêmicas. Primeiro, ele tinha essa ideia de que a representação do terceiro estado tinha que duplicar. Justamente porque o terceiro estado era muito maior. Então, vamos ver aqui, ó. Isso aqui são números aproximados, tá? Mas o clero, ele era o primeiro estado, né? Ele era mais ou menos 2% da população.
Meia dúzia de padre ali.
0,5% era o alto clero e 1,5% mais ou menos o baixo clero. O que isso quer dizer? Cara, olha só, você imagina, na nobreza, a gente sabe que quem herda o cargo do pai é o filho mais velho, certo? Uhum. Então, sei lá, se o nosso amigo Bruno Campos aqui, se ele fosse o Duque Bruno Campos do Grajaú, né, e ele tivesse três filhos, o mais velho vai ser o próximo Duque do Grajaú, o segundo e o terceiro não. Ou eles vão viver na aba do irmão mais velho, ou eles vão ter algum outro cargo de prestígio. Né, normalmente poderia ser um cargo dentro da igreja, esse cara poderia chegar a bispo, né, ou alguma coisa assim, que também era um cargo de poder. Mas existia aquele mongezinho, entendeu? Existia aquele padrezinho ali que era mais inferior, entre aspas, que era o pé rapado, era um filho de pobre, não tinha uma proximidade da nobreza. Esse era o baixo clero. Aí o segundo estado, ele vai ser mais ou menos 1,5% da população, que é a nobreza. Essa nobreza aí também é dividida. Existe a nobreza palaciana ou cortesã, que é essa que nosso amigo Bruno Campos acabou de exemplificar aqui, que ficava penteando o rei lá.
Né? Os moradores do palácio, né?
Exatamente. A provincial, a nobreza provincial, que eram os senhores feudais, né, os grandes proprietários de terra, e tinha a nobreza togada. Sabe o que é isso aí? Isso aí é aquele pessoal que, na verdade, não nasceu nobre. Eles eram burgueses, só que eles conseguiram tanto dinheiro, normalmente eram grandes comerciantes, ou alguns altos funcionários, um juiz, né, um magistrado, assim, que o cara acumulou tanta riqueza que ele consegue comprar o título de nobreza dele. Então ele é um nobre meio mais ou menos, entendeu?
Cara, sabe
ele
quem
é um
é...
nobre que não é de família nobre.
Sabe quem é dessa nobreza de toga aí?
Quem?
Game of Thrones, você tem aquele personagem do Mindinho. Não sei se você vai lembrar, mas
isso
nos primeiros episódios,
é.
Ele é dono de um prostíbulo. É um cara que domina muito ali a arte da economia, sabe muito... muito bem usar o dinheiro, digamos assim, em determinado ponto. Eu acho que ainda na primeira temporada tem uma cena dele comprando um broche e colocando na roupa dele, que já era até uma roupa assim um pouco mais cara, digamos assim, era uma vestimenta mais elegante, né? Então, nesse ato dele colocar o broche que ele manda fazer, que seria, eu não lembro se era um brasão da família, mas era alguma coisa que simbolizava algo pra ele, era um tordo, ou algum passarinho que
era
ele usava.
Um pássaro, era um pássaro da família dele.
Então, justamente mostra isso. De fato, o burguês, esse comerciante, esse cara que não nasceu nobre, se ele fosse muito competente, conseguisse juntar riqueza ali, ele podia comprar um título de nobreza. Aí ele comprava ali a sua bandeira para colocar na porta de casa, que aquela ali é da família, né, da dinastia tal, aí comprava o seu brochezinho para colocar na sua roupa, isso dava uma importância ali para ele.
Lógico que ele não era visto da mesma forma, né? Como o próprio Mindinho, ele é ridicularizado ali várias vezes, né?
Uhum.
Dentro
é,
da
exatamente.
História, por causa disso.
Porque ele não tem nascença nobre, né?
E o terceiro estado, né? Como a gente já falou, eram os burgueses, né? Artesãos, aprendizes, proletários, camponeses. Mas tinha uma parcela ali também, que era o pessoal que tinha mais dinheiro, principalmente comerciantes, né? Mas tinha uns caras que estavam abaixo da linha da pobreza ali, cara.
Uhum.
Inclusive, tem uma boa parte dessa população é chamada de sans-culottes, que é sem culotes. Culotes era um tipo de calça, né? Uma calça de um tecido nobre, né? E esse pessoal não tinha dinheiro para esse tipo de calça. Eles tinham as calças simples, assim, né? De tecido comum, tecido mais barato que tem, né? A gente já pensa logo naqueles filmes, né? No pessoal todo cinza, né? Todo marrom e cinza. aquele pano maltrapilho, parece um saco de batata, né?
A cor do
lembra
barro
aquele
ali.
Filme Os Miseráveis? Né? Representa bem essa época aqui, né? O pessoal, a situação desse pessoal aqui. Então, esses eram os sem culotes.
Essas subdivisões desses três estados, né? Não era uma coisa tão engessada assim. Você tinha alto clero, baixo clero, diversos tipos de nobreza. Dentro do povo você tinha os camponeses e até alguns banqueiros também. Então, pessoas ali que tinham um poder aquisitivo muito variado, né? Então, esses três estados, eles não representam, não estão em um paralelo direto com o conceito que a gente tem de classe social hoje, tá? Isso é bem importante. Porque na hora que acontecer as movimentações, as manifestações, vocês vão ver que existe uma certa migração entre as pessoas, né? É justamente essas pessoas que a gente tá falando, o cara que é do terceiro estado, mas ele tem mais dinheiro, ele vai se posicionar de uma certa forma, o outro cara nem tanto, o baixo clero. Então você vai ver que vai ter uma transição dentro desses três estados. Essa forma é justamente pra gente entender qual era a função de cada um dentro desse contexto político. E nessa Assembleia dos Estados Gerais, como a gente tá mostrando, tá tendo uma crise gigantesca, eles estão lá, convocados pelo rei, em 1789, para decidir justamente, cara, como é que a gente vai resolver esse negócio? Essa crise. Não tem mais dinheiro, o pessoal tá passando fome. E aí, uma das proposições que vão surgir é justamente que os impostos não fiquem só a cargo do terceiro estado, do povo, dos trabalhadores, dos burgueses, mas que seja também dividido, que o primeiro estado, a nobreza, e que o segundo estado compartilhe, chega junto nesse imposto aí, de forma que a gente possa reorganizar a estrutura econômica do país.
Mas tem um problema. A representatividade do terceiro estado foi duplicada, né? A gente tinha, nesse momento aí, né, nessa assembleia, 291 deputados do primeiro estado, 270 do segundo estado e 578 do terceiro. Mas não tinha ficado claro como seria a votação. Se seria uma votação por cabeça, ou seja, o terceiro estado teria 578 votos.
Você olhando ali faria sentido, né? Tu vê aquela massa, tu pensa, pô, essa massa aí vai tocar o ritmo, né?
Mas não é assim. Mas não foi assim não, cara. Não foi assim que aconteceu não. Na hora ali, eles decidiram que seria um voto por estado. Ou seja, são três estados, só existem três votos. Então, como a gente já tinha falado...
Matemática direitinho na França, século XVIII, hein? Parabéns aos envolvidos aí.
96%, 97% mais ou menos da população contra 1,5% dá no mesmo. Os dois têm o mesmo poder de voto.
Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, pessoal. Estamos falando da França século XVIII aqui.
Algumas coisas nunca mudam. Infelizmente, a gente já falou que o primeiro e o segundo estado, eles eram fechados, cara.
Uhum.
Principalmente porque o primeiro estado, que era o clero, ele tinha um alto clero que tinha laços sanguíneos com o segundo estado, que era a nobreza. O bispo Joãozinho era irmão do duque Pedrinho, entendeu? Então eles se falavam, eles estavam juntos ali.
Não, usa o nome francês, pelo menos. O Joãozinho é o Jean e o Pedro é Pierre. Pô. Estamos em francês, então, pelo menos.
O bispo Jean. Isso, e o Duque
agora
Pierre.
Sim. Agora eu entendi era de quem você tá falando, pô. Agora,
ah, agora sim.
Agora eu me senti no assunto França, século XVIII, pô.
Então, eles eram parentes, então eles se defendiam, né? Uhum. Então, foi 2-1, obviamente. 2, o primeiro e o segundo estado votou para que eles próprios não pagassem.
Que era como, né, já acontecia, e, né? Já era a forma como...
continuassem pagando. E o terceiro estado, né, tentou, coitado, mas não conseguiu. Mas eles se revoltaram contra isso aí. Uhum. Né? Se revoltaram com toda a razão, né? Cara, para você ter noção, cara, tem uma frase aqui que eu vi do Bispo Sieyès, que é... não sei como é que é. Mas, enfim, ele... sobre essa assembleia, ele falou o seguinte que eu achei muito interessante. Abre aspas. O que é o terceiro estado? Tudo. O que tem sido na política? Nada. E o que ele pede? Tornar-se algo. Então, esse 97, 96% da população da França não tinha representatividade nenhuma. É isso que ele queria dizer. Entendeu? E eles estavam só querendo alguma representatividade. Só isso. E estava sendo negada a eles. Essa representatividade, ela era fachada, porque eles sempre iam perder contra os outros dois estados juntos. E, mais uma vez, eles perderam aqui. E o que aconteceu foi que eles se revoltaram e falaram: não. Vamos fazer outra assembleia. A gente não aceita esse resultado. Vamos fazer uma outra assembleia. A gente vai contar por cabeça. A gente vai resolver isso aí. Mas o que aconteceu? Foi negada a eles essa assembleia. O rei mandou fechar o salão, dizendo que estava passando por reformas.
Pintura da parede, um pouco... não tem como. Infelizmente, olha, pessoal, terceiro estado. Infelizmente, eu queria ajudar vocês, mas olha só, estão pintando as paredes, não vai dar. Remarca aí, joga para daqui a 5 anos essa reunião, por favor.
Essa assembleia, ela vai acontecer um pouco mais de um mês depois, né? Uhum. A primeira assembleia dos Estados Gerais aconteceu em 5 de maio de 89. Em 17 de junho, eles falam assim: ah, não, a gente vai ter a nossa assembleia sim. Não vai abrir o salão pra gente, não tem importância, a gente acha um outro lugar aqui em Versalhes. Eles saíram procurando, eles acharam uma quadra coberta de tênis, a quadra de tênis do rei, e eles se reuniram lá.
Inclusive, fiquei muito chocado com essa informação, porque eu não fazia ideia de que já existia o esporte tênis nessa época. Sei lá. Não, eu achei curioso mesmo, porque a gente imagina que alguns esportes são mais antigos que outros, mas sei lá, eu tinha na minha cabeça que tênis era uma coisa mais recente, só aí um registro da ignorância mesmo. Quadra de tênis, Revolução Francesa, tá aí.
O terceiro estado se reúne nessa quadra, e interessante que aqui já tem alguns integrantes do clero, tá? Uhum. Alguns poucos, uhum, lá daquele baixo clero, lá que estão apoiando
o
terceiro estado. Eles fazem um juramento ali que eles não vão se dispersar até eles conseguirem uma constituição. Eles avisam: olha, a gente quer fazer outra assembleia aqui. Se ninguém... A gente vai ficar aqui até conseguir o que a gente quer. Se o primeiro e o segundo estado não aparecer, inclusive, a gente vai decidir sem eles. Acabou a palhaçada, entendeu? A gente já tá revoltado com isso aqui. Aí o rei fala: tá bom. Vou trazer o primeiro e o segundo estado aqui para vocês se reunirem e resolver isso aí. Essa agora vai ser a Assembleia Nacional Constituinte. Ela vai acontecer somente em 9 de julho. Então, você vê que o rei estava enrolando eles ao máximo que dava. Só que, ao mesmo tempo que ele cede, né, eles deixam eles se reunirem ali, ele secretamente estava reunindo tropas para dispersar esse pessoal.
Não, cara, não era bobo, não. Entendeu? Ele se fazia de em cima do muro. Eu pelo menos, percebi isso um pouco do rei Luís XVI. Não conheci ele pessoalmente, tá, pessoal? Mas
infelizmente, eu não tive a oportunidade. Né?
Não tive a oportunidade. Mas lendo sobre ele aqui, eu tive essa impressão de que ele era em cima do muro, né, nessas coisas de: ah, vamos reunir a Assembleia dos Estados Gerais para envolver o terceiro estado e votar, não sei o quê. Mas agora você percebe que, na verdade, não é ele estar em cima do muro. Na verdade, ele querer prorrogar ao máximo essa decisão do terceiro estado, né? Sempre, ah, não, não, tá bom, o primeiro estado vai participar, mas semana que vem, na outra, não sei o que, ele fica fazendo dessa forma. E por trás, na verdade, ele tá se planejando pra conter isso aí.
É que você vê que era um reinado, uma monarquia absolutista, mas só no nome. Porque, na verdade, em teoria, o poder tava concentrado nele, mas ele não era tão forte assim.
Sim, sim.
Entendeu? Ele decidia, ele dependia muito da decisão dos outros, principalmente da nobreza, da igreja. Então, em muitos momentos, você vê que ele estava tentando tirar a responsabilidade de si.
Sim, exatamente.
Ele estava botando a culpa, entendeu? Ele estava deixando para eles se resolverem.
Uhum.
Ele ficava tentando fugir dessa responsabilidade, né? E sempre malcomunando alguma coisa. Ele tava, o negócio dele era preservar os interesses dele. Ele
ficar no poder,
no trono.
Ele fica com medo de conflitar. O tempo todo ele fica com medo de conflitar com o segundo estado, a aristocracia ali. E realmente não tem essa figura do rei, do monarca. Tu não é o manda-chuva? Tu não é o estado? Então, mas ele realmente não serve essa postura nele.
Esse negócio de, não entra aqui não, que tá em obra. Uhum. Não, é pra chamar? Não, então eu vou chamar eles. Não é assim. Pô, cara, o cara não tem um pulso firme, entendeu? Uhum. Então, ele reúne tropas ali na covardia, ali, na surdina. Ele reúne tropas pra tentar dispersar esse pessoal, só que o pessoal descobre. Eles não são bobos, não. O terceiro estado tá de bobeira, não.
Tá de bobeira, não.
E eles decidem mandar um recado pro rei. Eles vão fazer uma coisa que virou um símbolo de revolução pro resto
da história.
Da história, né? Pro mundo inteiro. Até hoje a gente vê isso como um marco, que é a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão, a gente já falou dela no episódio sobre o Homem da Máscara de Ferro, né? Era uma prisão, principalmente os inimigos do rei eram presos, né? E nessa época aí, ela nem era tão útil mais, ela só tinha uns 7 prisioneiros políticos lá, mas era ainda um símbolo muito grande, né? Então esse pessoal, eles se reúne, eles vão marchando até a Bastilha, e ele destrói a Bastilha, cara. Ele destrói aquele símbolo da opressão do rei.
Uhum. Exatamente, eu ia falar isso. A Bastilha, essa grande prisão, ela é bem antiga. A construção é uma fortaleza gigantesca que, nesse momento da queda ali, estava, de acordo com as fontes, estava abrigando somente 7 prisioneiros. Aí você pensa, porra, esforço gigantesco para libertar 7 caras, mas é o simbolismo por trás disso. Né? Seria muito diferente se eles tivessem, por exemplo, invadido uma prisão de criminosos, de crime comum, né? Ladrão, esse tipo de crime. Ao invadir a Bastilha representava, como você falou, o poder absoluto do rei, porque era crime político, ele mandava quem ele quisesse pra lá, né? Era uma coisa política. Então, quando eles tiraram esse recurso da mão do rei, ao derrubar, fora que eles também pegaram muitos armamentos, muitas munições que estavam estocadas lá, isso com certeza vai favorecer ali ao longo de todo o processo da Revolução, mas a Bastilha era muito simbólica como o poder do rei, como o poder monárquico, o absoluto do rei, né?
E agora, cara, agora não tem mais volta. Agora eles já conseguiram uma assembleia constituinte e eles vão sim criar uma constituição. A França vai deixar de ser um estado absolutista e vai passar a ter uma monarquia constitucional. Entre outras coisas, eles vão abolir justamente aquele símbolo, né, que eles ainda tinham do medieval dentro da França, que é o feudalismo. Vai ser abolido o regime feudal por essa assembleia, além de ser proibida a venda de cargos políticos, e vai ser proibido também a isenção tributária, que foi o que deu o estopim para isso tudo. Além disso, o que é muito importante dentro dessa Constituição, dessa primeira Constituição francesa, é a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Essa declaração que vai trazer a máxima, né, que é o símbolo da França e é o símbolo da Revolução, né, o símbolo de todo esse movimento libertário, né, que é liberdade, igualdade e fraternidade.
além de ser muito bonito, muito poético, muito revolucionário, você citou agora há pouco o padre, o bispo, aliás, desculpa, o bispo falando que o povo só queria ser alguma coisa. E você observa justamente nessa frase que se tornou o marco da Revolução Francesa, é isso, cara, direito individual à liberdade, por exemplo. Nem sequer isso eles tinham. Eles não eram reconhecidos nem como pessoas. A ponto de você ter que colocar num papel, num pedaço de papel, direito individual do homem e do cidadão, porque eles não eram considerados nem homens, nem cidadãos. Perante a sombra da monarquia, perante a sombra do rei absoluto ali que mandava em tudo, perante a sombra do rei que se dizia eu sou o Estado, você tinha uma grande massa da população que nem sequer se reconhecia como pertencente àquilo ali. Então essa declaração...
Mas a gente tem que ir com calma aí também. A gente não pode pensar que isso aqui trouxe realmente uma igualdade entre todos os homens, todas as pessoas. Porque isso aqui, quando fala liberdade, igualdade, fraternidade, essa igualdade que está aí é uma igualdade jurídica, vamos dizer assim, né? Que todos os homens eles seriam julgados da mesma forma. Não quer dizer que eles são iguais socialmente, não quer dizer que eles são iguais financeiramente, vamos dizer assim. Ainda existiriam classes sociais totalmente diferentes.
Uhum.
Tá? Isso não acabou. Infelizmente,
privilégios
não
ainda
até
vão
hoje,
existir.
Até hoje, não acabou.
Privilégios ainda vão existir, mas eu tô trabalhando no campo das ideias aqui, né? Que eu tô falando aqui, porque essas ideias, a gente não falou, mas acho que é importante citar, elas foram inspiradas no iluminismo. Nessas ideias iluministas que justamente traziam essa coisa da igualdade do homem. Né? E eu realmente trouxe no campo das ideias, é uma coisa muito bonita. Como a gente vai ver, vai ter um longo processo, vão ter coisas muito erradas, muito violentas ainda que vão acontecer ao longo da Revolução, mas a ideia, essa coisa do direito individual à liberdade, eu acho tudo isso muito bonito, muito poético e muito simbólico.
Não só é o iluminismo, né, que vai inspirar essa Revolução, mas justamente a Revolução americana, a independência americana vai influenciar muito, que também, né, bebeu da fonte do iluminismo.
Ah,
então você vai ver que essa declaração dos direitos dos homens, ela é muito parecida com a declaração dos direitos lá na independência americana. Inclusive, tem aqui, no meio desse movimento, uma figura ilustre da independência americana, né? Um dos pais fundadores, que é o Thomas Jefferson, que foi presidente dos Estados Unidos, inclusive.
Uhum.
Ele era um embaixador americano na França nessa época. Então, ele estava em Paris. Inclusive, tem algumas fontes que dizem que ele dava abrigo, né? Ele cedia as próprias instalações dele para que os revoltosos se reunissem, entendeu? Muitas reuniões foram feitas dentro da casa dele, tá? Então, ele vai ser uma grande influência para esse movimento. Toda a influência americana, né? Toda a independência americana vai estar inserida nesse movimento, vai influenciar todo esse movimento.
Vai servir de exemplo para várias outras nações, inclusive.
O que parece quase que uma justiça poética, né, cara? Porque parte de todo esse problema foi justamente o Luís XVI, né, o rei, apoiar a independência dos Estados Unidos. Agora isso está voltando contra ele.
Mó controvérsia isso mesmo, realmente. E você falou aí dessa coisa de acabar o feudalismo na Constituição, né? Vamos tirar o feudalismo aqui já na Constituição. Uma coisa interessante que faz parte, está linkada a esse contexto, é que em 1790, eles vão conseguir aprovar uma constituição chamada Constituição Civil do Clero. Tá? E nela você vai observar que os padres passam a ser funcionários civis, subordinados ao Estado. Tá? Então você,
que não eram até então.
Que não eram até então. Então essa coisa feudal em que você colocava a figura da igreja, a figura do sacerdote, o representante da igreja, ele estava acima da lei. Ele fazia a lei, então agora...
Ele não estava abaixo do Estado.
Isso, exatamente.
Ele era subordinado só ao Papa.
Isso, exatamente, que era a figura ali representante de Deus na Terra. Até aquela coisa da coroação dos reis, né? Se falava, ele foi escolhido por Deus, então quem somos nós, né, pra não concordar com essa coroação?
O sacerdote colocava a coroa na cabeça do rei. É como se a igreja estivesse cedendo aquele poder para ele.
Sim, sim, sim. A igreja praticamente acima do Estado, né? Acho que praticamente não, o Estado. Com isso, eles passavam justamente essa imagem. A igreja está acima do Estado. E aí, nesse momento, nessa Constituição Civil do Clero, eles colocam os padres como funcionários civis, subordinados e pagos pelo Estado, né? E eles deviam, inclusive, prestar um juramento à Constituição. Então, realmente, você começa a observar essa transição do feudalismo para o que a gente chama de secularismo, que é o quê? É o desvínculo do Estado com essa coisa religiosa, né? O Estado, ele deve ser laico, né? A igreja não deve estar acima e ditar as regras ali de como funciona o Estado. Então, agora você vai ter uma Constituição para isso. Uma Constituição aprovada que coloca ali os padres abaixo, né? A figura do religioso abaixo dela. Foram confiscados bens da igreja também.
Os clérigos passam a ser assalariados, inclusive.
Confiscam alguns bens da igreja, né? A igreja era detentora de muito poder ali, na figura do
muitas
dinheiro,
terras.
Muito poder coletivo, muitas terras, né? E suprimidas também algumas ordens religiosas que eram muito influentes. Então, realmente, vamos baixar essa instituição Igreja Católica aqui de forma que o Estado, através de sua Constituição, possa ser soberano.
Inclusive, você vê que o Estado, ele deixa bem claro que ele tem a dominância, né, a partir de agora, que até os bispos e os padres das paróquias, eles eram eleitos a partir de agora, né? Então, a própria paróquia ia votar em quem ela queria ali. Tá entendendo? No, porque até então os clérigos, eles eram mini ditadores ali, né? Principalmente no interior ali,
cidades menores,
nos arredores,
né,
ali de uma paróquia, quem mandava era o bispo. Agora não é bem assim, não. E alguns clérigos, como a gente já tinha falado, principalmente, né, o baixo clero, eles vão acatar isso, mas alguns não. Esses clérigos, eles vão ser divididos em juramentados, que são os que juram, né, que vão cumprir aquelas ordens, e os refratários, que se negam.
Uhum.
E falam assim, não, eu não vou, eu não concordo com isso não. Muitos deles fogem.
Com certeza esses aí eram que estavam com o bolso cheio de dinheiro, bolso cheio de ouro, né? Como a gente falou, essa coisa da transição, né, que os três estados não representavam classes sociais, né? Então você vai ver o baixo clero migrando, justamente para fazer parte dessa revolução e estar de acordo com a Constituição Civil do clero, achar que é justo a igreja não estar acima do Estado, né? Então você observa isso, essa transição.
Mas não só os padres que vão fugir. Muitos nobres vão fugir também, a gente vai chamar eles de emigrados. Esse pessoal vai fugir da França e vai para os outros países, né? Vão para outros países ali da Europa, que,
né,
são ainda monarquias. E eles começam a fazer uma conspiração. Eles começam a pedir ajuda de outros países, principalmente da Áustria e da Prússia, para que ajudassem a trazer de volta o controle para o rei, o controle total para o rei, para que eles possam ser beneficiados, é lógico, né? E acontece essa conspiração, inclusive vai acontecer uma invasão por parte da Áustria, que vai ser uma forma de apoiar o rei disfarçadamente. Inclusive, vários oficiais franceses vão facilitar essa invasão da Áustria no território francês, justamente para eles levarem o Luís XVI para fora do país. O Luís XVI, ele foge, mas ele é pego. Isso aí aconteceu lá em junho de 91, já. A coisa estava começando a esquentar para ele, né? Tava ficando perigoso, ele ficou com medo, tentou fugir do país, mas ele foi pego na fronteira. Aconteceu um movimento tentando depor o rei, né? Mas ele foi reprimido, principalmente pelo Lafayette, que era o comandante ali da Guarda Nacional, com a desculpa de que, na verdade, o rei tinha sido sequestrado. Não, ele não tá fugindo, não. O rei foi sequestrado. Esses austríacos aí, ó, esses safados, vieram aqui e conseguiram pegar o rei. Olha só que absurdo. Não, mas a gente conseguiu resgatar ele, tá tudo bem agora.
Tá tudo bem agora. Paris pegando fogo. Nego correndo na rua, cada um numa esquina assinando, escrevendo uma constituição, tá tudo bem agora, o rei voltou, tá tranquilo.
E em setembro do mesmo ano, né, em 1791, vai ser finalmente promulgada a Constituição Francesa. Tá? Então aqui eles continuam com a monarquia, né, mas uma monarquia constitucional, bem diferente da monarquia absolutista que era antes, né, e vão ser justamente declarados aí os três poderes, né? Legislativo, executivo e o judiciário, né? Como a gente usa até hoje.
Até hoje.
A gente usa esse modelo até hoje aqui na nossa república. Mas esses emigrados, eles continuam buscando apoio no exterior, né? Inclusive, tem até um evento chamado de Declaração de Paunitz, que foi um encontro entre o imperador da Áustria, o rei da Prússia, né, e vários nobres franceses, onde os nobres, eles ficaram ali suplicando por ajuda, né? E o imperador da Áustria, ele ameaçou até entrar em guerra com a França, mas ele até então ele não tinha declarado guerra. Só que os jacobinos acabam interpretando essa declaração de Paunitz como uma declaração de guerra. E a própria França declara guerra à Áustria por isso. Nesse momento aí, Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, eles começam a comemorar. Tem aqui, diz, né, que tá registrado aqui, a gente não sabe exatamente, né, se eles falaram isso, né, lógico, mas tá registrado aqui que as palavras de Luís XVI sobre essa declaração de guerra foi, abre aspas, em lugar de uma guerra civil, esta será uma guerra política. E a rainha Maria Antonieta teria dito, os imbecis não veem que nos servem. Ou seja, que bom que eles vão entrar em guerra contra a Áustria, porque a Áustria vai entrar aqui, vai meter o cacete neles e vai botar a gente no poder de novo.
Por que era tão importante para a Áustria, Prússia e demais estados monárquicos ali remanescentes da Europa? Por que era tão importante conter isso? Eu acho que o principal ponto é justamente impedir que essas ideias constitucionais, essas ideias separatistas, essas ideias revolucionárias se espalhassem. Né? Então, eu acho que é o principal ponto que a Áustria queria em colocar. Primeiro, a Maria Antonieta, ela era Habsburgo. Então, ela já tinha até um vínculo também familiar com outras monarquias, outras nações.
Era a irmã do imperador, né?
Isso,
imperador
então, da Áustria. Então, exatamente. Então, além dessa questão familiar, tinha essa questão de realmente, vou colocar o monarca de volta no poder, de forma que essa revolução aí não vire moda. Não se espalhe para cá, né? Então, para eles era muito importante isso.
Mas, mais uma vez, o povo não é besta. Às vezes parece que é. Mas o terceiro estado não era besta. Eles descobriram isso. E Luís XVI e Maria Antonieta são presos por traição. A gente vê que depois disso, os desdobramentos, eles são, assim, apoteóticos. Né? O que vai acontecer com Luís XVI e Maria Antonieta? O que, que vai acontecer com os nobres? O que, que vai acontecer com os clérigos? Isso aí a gente vai falar em um outro episódio. Aqui a gente está falando das causas da Revolução. Então a gente já chegou aqui no ápice da Revolução e a gente vai deixar para outro episódio as consequências.
Os desdobramentos, né?
Mas agora, meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, o que causou a Revolução Francesa?
Meu amigo Felipe Sampaio, quando a gente estuda história, principalmente essa fase da história, a queda da monarquia em diversos locais, você começa a ver que tem uma receitinha do bolo. A gente em outro momento, em outro episódio, a gente falou, pessoal, convido vocês a ouvirem também um episódio muito bom aí, o que causou o fim dos Romanov, tá? Que era a dinastia russa, lá os monarcas russos, e lá você vai observar um cenário, acontece depois, tá? Em termos históricos é bem depois, mas o que eu tô falando aqui da forma do bolo, você observa três fatores que são comuns. Você tem muita guerra rolando, você tem um povo morrendo de fome, e você tem um monarca incompetente ou em cima do muro, um cara que não sabe se posicionar. E você observa aqui tudo que a gente trouxe, esse contexto da fome, da Guerra dos Sete Anos, o Luís XVI que ficava, não, agora eu vou convocar uma assembleia aqui, vocês se resolvem aí, tá, pessoal? E óbvio que aquilo não ia se resolver, era uma guerra de interesses infinita, até que a grande massa da população, aquela representada pelo terceiro estado, decidiu realmente tomar as rédeas, tomar o controle, porque eles poderiam, eles eram 97, 96% da população, né? Seria muito difícil, se eles se organizassem bem, seria muito difícil que eles não conseguirem pelo menos alguma coisa. E eu acho que Luís XVI cometeu um erro muito grande nesse aspecto de ficar se mantendo em cima do muro. Se em determinado momento desse processo ele chegasse, se posicionasse e falasse algo do tipo, aqui é conjectura da minha cabeça, assim, é, dificilmente ia acontecer, mas você imagina o monarca chega e fala, não, a revolução tem que acontecer, vamos livrar o povo da fome, ele muda o discurso dele, se coloca contra a aristocracia, contra a nobreza ali, que é uma coisa difícil, claro, ele dependia dela também, mas ele ainda ia se manter no poder, que como a gente falou aqui, quando eles conseguem finalmente consolidar a Constituição, a intenção deles não era acabar com a monarquia. Ainda tinha ali a figura do poder executivo que era exercido pelo rei. Então, embora houvesse uma Constituição que limitava seus poderes, ele ainda era uma figura muito influente na sociedade. Se ele tivesse tomado as decisões certas. Ele resolveu fugir. Porra, cara, o cara que foge, ele é culpado no cartório, não tem como. Imagina se ele deliberadamente sai de Versalhes, vai pra Paris em toda essa confusão, e enaltece o povo, é realmente, é muito difícil, isso aqui é coisa da minha cabeça, é muito difícil, então ele coloca o povo em realmente, vamos fazer essa revolução acontecer, vamos fazer essa revolução dar certo, e aí ele se consolidar como o monarca que permitiu a revolução, e que não foi, assim, uma vítima dela, porque, como a gente falou aqui, ele foi preso, junto com sua esposa Maria Antonieta, vão ter aí as consequências disso também. Então, enfim, resumindo tudo aqui, foram esses três fatores, esses três ingredientes da poção da Revolução e principalmente a figura do Luís XVI, que não soube se posicionar. Né? Às vezes ele era um monarca, um político não muito competente, ou um cara que não olhava pra frente, ou um cara que ficava ali, não, vai dar tudo certo, e, bom, não deu, pelo menos não pra ele.
Cara, eu acho que a principal causa para a revolução é que esse sistema de governo não funcionava mais, não servia mais. Porque eu concordo com você, cara, que o Luís XVI ele foi fraco. Eu concordo que as guerras enfraqueciam o país, né? Deixaram o país miserável e enfraqueceram a fé do povo no monarca. Essa falta de pulso firme ali, né? Essa ideia de colocar os três estados para resolver aquilo que supostamente ele deveria resolver demonstra fraqueza. Sim. Mas, cara, eu vou te falar, isso tudo não é inerente do Luís XVI. Isso é inerente do sistema. Por quê? As guerras, cara, elas são inevitáveis para você manter um sistema imperialista. Porque você vê que todos os impérios que começaram a ruir, eles ruíram porque eles pararam de se expandir.
Sim.
Esse tipo de governo, que ele é totalmente exploratório, né?
Depende disso, né?
Ele precisa dessa exploração colonizadora, ele precisa estar reprimindo outros países para conseguir tirar a riqueza. Tá? Sem isso, eles não conseguem se manter. Principalmente com uma população que cresce muito. E essa questão de um homem ter um poder absoluto que foi dado por Deus também começa a ser questionado, principalmente por causa do iluminismo.
Sim, sim, sim.
Agora, o mundo ele tá ficando muito mais racional. Eu não tô... Gente, por favor, tá? Os religiosos aí, não pensem que eu tô falando que, religioso é irracional. Não, não tô dizendo isso. Mas, assim, as pessoas contestam mais as coisas, entendeu? Não é mais tão simples assim falar porque Deus quer. Ah, por que ele é o rei? Porque Deus quer. Antes, isso funcionava. Agora não funciona mais, entendeu? Porque se o povo acha que pode depor o rei, eu te garanto que eles não acreditam mais que foi Deus que botou ele ali.
Ah, é. No mínimo, eles iam ficar com
medo. Eles não iriam contra Deus.
É, pois é.
Entendeu?
Com certeza.
Se esse pessoal tá exigindo imposto de padre, pô, então eles estão duvidando se aquilo que o padre está falando realmente é uma ordem divina. Então, eles já estão vendo esse pessoal como homens.
Sim.
Normais, entendeu? Eles são representantes ali da igreja, mas eles não são diferentes de mim. Eu sou um homem igual a ele, entendeu? Então, você vê que mudou a visão e esse sistema não funciona mais nesse mundo mudado. Para mim, essa é a maior causa. Então, o que eu quero dizer com isso é que a revolução era inevitável. Inevitável. Mesmo se ele tivesse tomado uma atitude diferente, talvez não fosse com ele, mas seria com outro. Talvez fosse diferente, talvez fosse menos violenta, mas aconteceria. Entendeu? Em algum momento, esse sistema de governo teria que mudar. Essa é a minha opinião.
Não, com certeza, eu concordo bastante com você, mas só ainda batendo nessa tecla do Luís XVI, A revolução era inevitável, concordo com você plenamente, mas às vezes se ele tivesse tomado um posicionamento mais correto, a França hoje ia ser igual à Inglaterra, que existe Sim. ainda a figura da monarquia. Você tem diversos outros países da Europa hoje que ainda são monarquias. Você tem Espanha, você tem Suécia, você tem Finlândia, tem alguns, tá? São alguns, né? E você observa que justamente a monarquia, a figura da coroa, coexiste com o Estado. Né? E eu acho que o grande erro dele foi esse, não saber jogar o jogo.
Mas, assim, no final das contas, não funciona muito diferente do que é uma república, entendeu? No fim das contas, é a mesma coisa.
Exatamente.
É a mesma coisa. Só existe uma representatividade ali simbólica. Mas esses países, eles mudaram também.
Não, igual com certeza, a gente, com certeza.
Entendeu? Igual a todos os outros que são uma república. Assim, não vejo muita diferença, não. Entendeu? Mas e você que tá ouvindo aí, o que, que você acha? Na sua opinião, o que causou a Revolução Francesa? Meu amigo Bruno Campos, fala para eles aí, como é que eles podem entrar em contato com a gente?
Pessoal, fala com a gente, teve algum aspecto aqui que vocês acharam mais importante que outro para a Revolução acontecer? Se tivesse sido um outro rei ou uma outra rainha, traz pra gente aí, vamos trazer uma conspiração na história aqui, vamos pensar nisso aí, entre em contato com a gente. Entra lá no Instagram, @resenhaepica, segue a página, pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum, a gente quer muito esse contato. Manda lá sugestão de episódio pra gente, a gente tem feito alguns episódios aqui que são sugestões de ouvintes, tá? Pra nós é um grande prazer poder atender esse pedido de vocês aí, então não deixem de pedir não. Ah, tem um assunto que eu sempre me interessei, mas nunca pesquisei, ou não tem tantas fontes, ou determinado filme que você assistiu, pô, isso aqui parece, sei lá, eu assisti Star Wars e pensei essa coisa do Império, uma coisa meio romana, sei lá, qualquer ideia vale, traz pra gente aí, a gente vai tentar esmiuçar, a gente vai trocando ideia e vamos fazer um episódio sobre isso aí. Se você estiver ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed, dar 5 estrelas, isso é importante, muito importante pra nossa divulgação, pra gente atingir mais ouvintes épicos assim como vocês, e se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir também. Pessoal, por hoje é isso aí. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Um grande abraço.
Valeu. Agora, eu tenho certeza que lá na Assembleia, o Duque Bruno Campos, do Grajaú, ia votar contra o imposto dos nobres.
Logo
eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma.
Que isso, cara?
Você aqui já deixou claro que o nobre não tinha que pagar, que dirá. Pô, se você vivesse naquela época lá, tu não ia pagar nada.
Você está precisando de aulas sobre sarcasmo, ironia, figuras de linguagem. Eu tomo cerveja no copo de plástico, irmão. Como é que eu ia votar que o nobre não pode?
Humildão. Ah, pô. Não, chega, chega. Tchau.